Sermão 10. Não recebais a graça de Deus em vão. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 18. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém, não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não recebais a graça de Deus em vão. Em 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: não recebais em vão a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Significa que não devemos crer em vão na palavra do Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Aqueles que receberam a remoção dos pecados em seus corações ao crer no Evangelho da água e do Espírito devem viver fazendo da propagação do Evangelho o único propósito de suas vidas. Agora, no século 21, é o tempo de ser salvo pela fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Pela salvação dada por Jesus Cristo. O Senhor está agora concedendo a salvação dos pecados a todos os pecadores. Quem quer que apenas ouça a palavra do Evangelho da água e do Espírito e creia nela em seu coração, pode receber a salvação eterna de absolutamente qualquer pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não devemos receber em vão o dom da salvação dado pelo Senhor. Então, quem é aquele que vive tendo recebido a graça de Deus em vão? Pode-se dizer que é aquele que não coloca o seu propósito em propagar o Evangelho como um incrédulo. Alguns dizem que creem em Jesus como seu Salvador. Mas, na realidade, pode-se ver que são aqueles que carecem da fé, que crê na verdade de que o Senhor teve os pecados do mundo passados sobre si, por meio do batismo que recebeu de João. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17 a 18, ele disse: Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei. Serei vosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. No capítulo 6, versículo 16, ele disse: Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Em outras palavras, que tipo de pessoa é aquela que recebe a graça de Deus em vão? É a pessoa que diz crer em Jesus como Salvador, mas ainda não foi resgatada dos seus próprios pecados pela fé. Se os nascidos de novo dão as mãos e trabalham junto com aqueles que não nasceram de novo, pelo contrário, os não nascidos de novo conduzirão os nascidos de novo a um evangelho sincretista. Como resultado, eles acabam caindo em um lugar onde ambos perecem juntos. A salvação dada por Deus e a vida de servir ao evangelho, para fazer a obra de Deus, deve haver uma vida de fé que crê na palavra do evangelho da água e do Espírito dentro da igreja de Deus. Sem unir-se à igreja de Deus, ninguém pode fazer a obra de Deus. Para uma pessoa que recebeu a remoção dos pecados tornar em vão a graça de Deus, é, mesmo depois de receber a remoção dos pecados, não estar junto com o povo de Deus e não fazer a obra reta de Deus, mas, antes, dar as mãos aos incrédulos e buscar uma vida vivendo como eles. Depois de recebermos a remoção dos pecados, recebemos a graça da salvação de Deus. Além disso, aquele que vive como obreiro de Deus recebeu uma bênção. Recebemos a remoção dos pecados pela fé, que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito, e estamos vivendo a vida daqueles que servem ao Evangelho. Assim, embora seja difícil, suportamos muitas coisas e estamos vivendo com um propósito para a propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10. O apóstolo Paulo sabia que o que Deus requeria dele, depois de receber a salvação, era a propagação do Evangelho. No entanto, o que o Senhor queria era que o crente guardasse a palavra do Evangelho da água e do Espírito. A razão pela qual Deus nos salvou dos pecados do mundo é para deixar que as almas das pessoas também sejam salvas. Assim, isso também se torna a razão pela qual Ele nos deixou nesta terra. O próprio apóstolo Paulo queria que os santos em Corinto guardassem a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Nós somos o santuário do Deus vivente. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz, Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Não sabeis que somos o santuário de Deus? É porque o Espírito Santo quer habitar junto dentro do coração que recebeu a remoção dos pecados. Para que todos os nossos pecados sejam removidos, devemos primeiro reconhecer que nós mesmos éramos pecadores diante de Deus. E então, Jesus Cristo quis tornar-se o Salvador daqueles que creem no ministério do Senhor, ao ter os pecados do mundo passado sobre si por meio do batismo que recebeu de João, para eliminar os nossos pecados. Sendo crucificado para receber o juízo dos pecados e ressuscitando da morte. Aquele que nos salvou dos pecados ao receber o juízo dos pecados por meio de ser crucificado e ter os pecados do mundo passado sobre si ao ser batizado por João, Jesus, que eliminou os nossos pecados, é Jesus Cristo. Devemos crer naquela palavra daquela verdade. Se cremos em nossos corações no Evangelho da Água e do Espírito de que Ele nos salvou dos pecados, recebemos a salvação. A evidência de receber a salvação é que o Espírito Santo veio aos nossos corações como dom. Se você conhece os seus pecados e aceita a palavra do Evangelho da Água e do Espírito pela fé, você vem a saber em seu coração: não tenho pecado. A razão pela qual posso dizer que não tenho pecado é porque o Espírito Santo está dentro de mim. E porque foi a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito com o coração. Agora somos o santuário de Deus. Significa que nos tornamos uma casa onde o Espírito Santo pode habitar. Portanto, um ser humano é um vaso que contém Deus. Se as pessoas que receberam a remoção dos pecados se unem à Igreja de Deus, esforçam-se pelo ministério fundamental para o Evangelho, sofrem e labutam, e vivem com o propósito de propagar o Evangelho de Deus, Deus o cumprirá como prometeu, dizendo: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. A palavra andarei entre eles significa que, ao pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo que está dentro dos seus corações dá compreensão e resolve as coisas segundo a situação e o problema de cada pessoa. Deus está dando nova força a mim e a você mesmo agora durante este tempo de adoração. Aqueles que receberam a remoção dos pecados, mas se sentem desconfortáveis em seus corações porque as suas ações são deficientes, ganharão limpeza em seus corações enquanto ouvem a palavra do Evangelho da Água e do Espírito mais uma vez durante este tempo de adoração. Além disso, a algumas pessoas, Ele dá a compreensão da palavra. Ele dá a compreensão de que a palavra: não recebais em vão a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Em última análise, uma palavra para unir-se à igreja, de que o meu viver para o Evangelho agora mesmo é exatamente unir-se à igreja, e de que esta é verdadeiramente uma vida bendita. Ademais, aqueles cuja fé é fraca e não conseguem seguir bem, Ele faz a sua fé crescer para que possam fazer o que é reto. Saí do meio deles e separai-vos. União com a Igreja. Assim, o apóstolo Paulo e Deus falam assim a partir do versículo 17: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Embora haja muitas igrejas no mundo, Devemos ser separados daqueles que não nasceram de novo. Devemos sair separadamente e fazer um ministério fundamental para o Evangelho do Senhor. Quando fazemos assim, o Senhor dá a bênção que diz: E eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17 a 18. Porque somos o povo de Deus, e porque Deus é o nosso Pai, significa que Deus assume a responsabilidade por nós. Portanto, aqueles que receberam a salvação ao crer na palavra de Deus, devem reunir-se e fazer a obra de Deus. Então Deus opera sobre isso. Deus opera por todas as coisas que fazemos, e as abençoa. Se necessário, Deus nos permite qualquer coisa. Assim, como resultado, beneficiamos outras pessoas e obedecemos às ordens de Deus. Deus quer salvar todas as pessoas do mundo por meio de mim e de você, que recebemos a remoção dos pecados. Significa que Ele deixa este Evangelho ser pregado às pessoas do mundo inteiro por meio de nós. É verdadeiramente uma coisa admirável. As pessoas que recebem a graça de Deus em vão são aquelas que tentam servir ao Evangelho totalmente por si mesmas. Aquele que tenta servir ao Evangelho sozinho sem unir-se à Igreja de Deus nunca pode servir plenamente ao Evangelho de Deus. Além disso, aquele que é filho de Deus, mas dá as mãos às pessoas do mundo e vive como elas, é a pessoa que recebe a graça de Deus em vão. Portanto, a pessoa que recebeu a remoção dos pecados deve absolutamente estar junto com a Igreja de Deus e estar junto com os predecessores para receber as ordens de Deus e fazer a obra reta. A vida depois de receber a remoção dos pecados, agora, é um novo começo. Eis, agora, o tempo sobre modo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Quando eu e você que recebemos a remoção dos pecados propagamos o Evangelho por meio da literatura ou dos nossos lábios, se o ouvinte apenas crê no Evangelho da água e do Espírito em seu coração, ele recebe a salvação dos pecados e torna-se filho de Deus. Eis, agora, o dia da salvação significa que agora mesmo é o exato tempo em que se pode receber a salvação dada por Deus. A era até Jesus Cristo vir foi chamada de era da lei. No entanto, na era do Novo Testamento, aquele que crê no Senhor, que veio, recebeu o batismo de João, foi crucificado e ressuscitou da morte, tornou-se capaz de receber a salvação completamente de uma só vez. Se a pessoa apenas sabe quem é Jesus Cristo e crê que Ele é o Salvador que veio para nos salvar dos pecados do mundo por meio do Evangelho da água e do Espírito, ela recebe a salvação de todos os pecados. Depois de recebermos a salvação dos nossos pecados, tornou-se a era em que podemos fazer a obra de Deus. Receber a remoção dos pecados é possível pela fé que crê no Evangelho da água e do Espírito. No entanto, depois de receber a remoção dos pecados, deve-se saber para qual propósito se deve viver e viver retamente. No passado, vivia-se somente para a vida da própria carne. Vivia-se com pensamentos de como ter sucesso no mundo e como ganhar muito dinheiro. Mas agora, visto que Deus removeu os nossos pecados, devemos viver uma vida que tem o propósito de propagar esta palavra do Evangelho da verdade, da água e do Espírito a outras pessoas que não a conhecem. Somente vivendo com este propósito podemos conhecer a razão pela qual devemos ser separados do mundo e ser capazes de nos reunir junto com o povo de Deus para viver uma vida de fé. Deus habita entre nós. Torna-se o nosso pastor. Torna-se o nosso Pai. E realiza as obras de Deus, ao exercer o poder do Espírito Santo dentro de nós. Porque Deus é Espírito. Ele vem aos corações de mim e de você, e nos faz fazer a obra de salvar pessoas dos pecados por meio das nossas mãos, pés e bocas. Portanto, eu e você somos seres necessários para o reino de Deus. Se obedecemos às ordens de Deus, seremos usados para a obra preciosa e receberemos bênçãos tanto no espírito quanto na carne. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6. Depois de receber a remoção dos pecados, há alguns que se tornam orgulhosos e dizem: posso fazer igreja sozinho. No entanto, aquele que não recebeu a orientação de um guia não pode guiar os irmãos e as irmãs. A fé de alguém cresce somente quando ele obedece e recebe orientação daqueles que o guiam, e somente então ele pode também guiar aqueles sob ele ao lugar que Deus quer. Fazer a obra de Deus depois de receber a remoção dos pecados é uma bênção? Olhando para João capítulo 15, ele disse que, se uma videira dá muito fruto, ele a limpa para fazê-la dar mais fruto. No entanto, ele disse que, se ela não dá fruto, ele a corta. Dar fruto não é porque somos grandes. É porque Deus é o Deus que nos dá poder e opera ao fazer de nós os canais do evangelismo. O nosso enviar livros para o exterior é realizado pela habilidade de uma única pessoa? Quando todos nós reunimos as nossas forças para fazer livros do Evangelho, preparar os custos de envio e enviá-los àqueles que precisam deles, e quando essa pessoa lê o livro, crê em seu coração e recebe a remoção dos pecados, essa é a obra que Deus fez. Somos meramente instrumentos usados para essa obra. Agora, nós que recebemos a remoção dos pecados devemos viver para a expansão do reino de Deus, para a propagação do Evangelho e com o propósito de fazer o Evangelho da água e do Espírito conhecido às pessoas do mundo inteiro. Quando fazemos assim, significa que Deus habita por toda parte entre nós, opera e nos abençoa. Se não há a obra de propagar o Evangelho de Deus depois de receber a remoção dos pecados, a nossa fé está prestes a entrar em colapso. Se não temos a obra de Deus, isso é uma maldição. A fé de alguém torna-se corrompida, e ele perderá a sua fé. Se não fazemos a obra de Deus, os nossos corações não estarão dirigidos para Deus. No momento em que paramos de fazer a obra de Deus pela fé, o nosso caminhar junto com Deus também é cortado. Portanto, o fato de você e eu termos a obra de Deus é uma tremenda bênção. Quando recebemos pela primeira vez a remoção dos pecados e começamos o ministério, foi difícil porque não tínhamos riqueza material. Mesmo assim, vivíamos com corações calorosos. Mas quantas bênçãos Deus nos deu agora? As coisas que estamos fazendo agora são a obra de servir a Deus? Devemos saber quão bendita é esta obra e fazê-la. Agora estamos fazendo a bendita obra de propagar o Evangelho. As obras das quais você está encarregado e que faz em vários campos, todas estas são as bênçãos que Deus deu a você que recebeu a remoção dos pecados. Portanto, continuamos a obra de propagar o Evangelho. Cada pessoa tem a sua obra designada, e as obras de Deus estão todas distribuídas a cada pessoa. Você deve saber que a obra que está fazendo agora mesmo é a obra que Deus lhe confiou. E você deve fazê-la pela fé. Essa é a obra de bênção que Deus lhe deu. Aquele que trabalha sabendo disto, e aquele que trabalha sem empenho apenas porque tem tempo de sobra, são diferentes. É a regra padrão para nós que recebemos a remoção dos pecados viver estabelecendo o propósito de propagar o Evangelho de Deus. Devemos conhecer a vontade de Deus e fazê-la. Se você sabe que viver assim é reto, e o faz, a fé crescerá em seus corações. Com uma mente que diz faço porque os outros fazem, a fé não cresce. Se você não sabe quão preciosa é a obra de servir ao Evangelho de Deus, algum dia abandonará esta obra e essa posição e partirá. Você deve servir pela fé, sabendo que esta é a obra de bênção que Deus nos deu. Todos nós estamos fazendo a obra do Senhor juntos, digitando e editando sermões, traduzindo para fazer livros, lançando o fundamento com riqueza material para enviar livros a pessoas por todo o mundo, gerindo a página inicial, e fazendo desse modo, chegam notícias de todo o mundo de que pessoas receberam a salvação. Todos nós fizemos a obra do Senhor juntos. Estamos agora fazendo a bendita obra do Evangelho. Devemos orar a Deus para que possamos fazer mais propagação do Evangelho. Concluo a mensagem.